os níveis de consumo de cigarros tradicionais chegaram em seu estágio final no Brasil. É isso que se concluiu a partir dos dados recentes do Tratado Internacional para Controle do Tabaco, feito pela Organização Mundial da Saúde. Foi uma redução de 40% da população fumante, que chegou a um número de 19 milhões de pessoas no país. Inclusive, o resultado foi premiado pela Bloomberg pelo Controle Global do Tabaco em 2015. A pesquisa da OMS apontou o aumento do preço das cartelas de cigarros como a causa principal para a redução no número de fumantes, mas outras medidas também foram importantes para a campanha. É isso que diz o coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, João Maurício Castaldelli Maia.
Banimento de propaganda dos cigarros, então você... comparando com o álcool, assim, você pode ver que não existe mais propaganda de cigarro. Se a gente pegar na década de 90, por exemplo, a gente tinha até festival de rock, que era patrocinado por marcas de cigarro. Não pode mais fazer nenhum tipo de merchandising, então também aquele marketing indireto dentro da novela ou das corridas de Fórmula 1, né, essas coisas. Acho que também o banimento do uso de cigarro nas áreas públicas, por exemplo, não poder fumar em restaurantes e bares inicialmente, depois em qualquer local público, ultimamente até essa lei, que é uma lei extremamente agressiva, a lei dos parques, que é uma lei que gerou muita polêmica e tal, mas essas leis, elas geram efeitos a posteriori de diminuição dos níveis de tabagismo também. Tá? O aumento da oferta de tratamento, o Brasil, a gente tem que se lembrar que ganhou até prêmios por ter, tem um programa do Instituto Nacional do Câncer que disponibiliza medicações, treinamento para os profissionais das unidades básicas de saúde do Brasil inteiro, do maior alerta das doenças relacionadas ao tabaco. Então a gente tem uma série de doenças que estão relacionadas ao tabaco, cada vez a gente descobre mais e a população tem sido alertada disso. Então, teve uma transição na aceitação.
Algumas das medidas apontadas por Maia causam bastante com costumes da sociedade. Ele fala mais sobre isso, explica sobre os impactos da lei que proíbe o uso de cigarros em lugares públicos.
Os hábitos, eles têm momentos de maior aceitação, até de veneração, e momentos de menor aceitação e até de ojeriza. O tabaco hoje, ele vive isso, ele vive um sentimento de repulsa por uma parte da população não fumante. Os fumantes, eles vêm cada vez mais até relatado isso, se queixado disso, de o quanto está difícil fumar e as pessoas não aceitam mais que as pessoas fumem nos lugares, né, na vida social. Só que isso a gente não pode esquecer, que isso foi produto um pouco das políticas de banimento do cigarro desses locais públicos, do banimento do merchandising. Então realmente teve uma transição na aceitação das drogas e eu acho que isso pressiona as pessoas para parar.
Mas será que o Brasil realmente se tornou um país menos fumante, mesmo que outras formas de consumo, como cigarros eletrônicos e adesivos, estejam crescendo? Maia responde.
Ah, eu tenho certeza. Queria ressaltar dois pontos. Primeiro, assim, essa redução, ela não tem nada a ver com o cigarro eletrônico. Essa diminuição, ela vem muito antes do cigarro eletrônico acontecendo. O Brasil teve uma redução... Estão falando hoje em níveis de 9%, 9,5% de fumantes da população geral, o que é um número muito bom. É claro que a gente quer chegar no zero, mas de uma forma realista, assim, a gente tem que ver que o Brasil é um dos países que mais caiu o tabaco. Isso vem, eu acho que, como a gente falou, né, dessas ações governamentais, né, nem do partido A, do B ou do C, já vem de vários partidos e numa sequência. E só que assim, os adesivos eu acho que realmente ajudam muito, né, os adesivos, que a gente usa, mas não é como um substituto para o resto da vida, é pelo tratamento, né? O tempo do tratamento do tabagismo, ele tem 3 meses, depois aí a ideia é que a pessoa pare de usar. Então a gente não faz uma substituição assim para o resto da vida. E essa é a grande crítica ao cigarro eletrônico. As pessoas realmente substituem o cigarro pelo cigarro eletrônico, a grande maioria, 90%, mas muitos recaem, mas no final, os que não recaíram continuam fumando cigarro eletrônico.
E ele opina sobre o que ainda precisa ser adotado no Brasil para que o consumo de tabaco atinja níveis nulos.
Um dos grandes exemplos é o fornecimento de medicações para parada de fumar, né? Esse fornecimento público que o Brasil fornece, muitos países desenvolvidos não fornecem. Interessante ressaltar isso. O Brasil fornece, e ter essa manutenção, oferecer novos tipos de medicação, então alguns tipos de medicação que estão, enfim, que ainda algumas que estão em patente, outras que só existem no exterior, e abordar grupos específicos. Esse é o futuro da política antitabagismo. Quais são os grupos específicos? Grupos de pessoas que ainda têm níveis muito altos de tabagismo, como as pessoas com transtornos mentais. Além disso, as gestantes, que têm um tratamento muito diferenciado do tabagismo e o impacto também. Pessoas, por exemplo, têm outras doenças relacionadas ao tabagismo, como no caso da tuberculose ou outras doenças clínicas. Lembrando uma coisa muito importante, a nossa guerra é contra o tabagismo, não é contra o tabagista. A ideia é dar essas pessoas para que elas parem também.
Eu conversei com João Maurício Castaldelli Maia, coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele falou sobre a redução da população fumante no Brasil e falou sobre medidas que ainda precisam ser tomadas. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.